Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora pra entrevista.
Então, trabalho pra mim vai ser sempre trabalho. E eu acho que tem gente que consegue se divertir trabalhando, né? De tipo, falar, putz, peguei um projeto que é muito legal, tô me divertindo, desenhando, sei lá, cena tal. Eu tenho esses momentos também, mas 99% do meu tempo que eu estou desenhando, eu tô trabalhando, entendeu? É trabalho. E entender que é trabalho, pra mim, foi muito importante, porque tirou um peso também. Quando você está trabalhando há muito tempo fixo, não sei, pelo menos para mim, às vezes eu fico muito tempo sem fazer esses contatos, sabe? E aí quando você volta, você fala, meu Deus, eu tenho que mandar e-mail para 150 pessoas que eu já trabalhei. E aí vira uma grande tarefa, né? E do que eu falo com outros autônomos e tal, é tipo, não, prospecção faz parte do dia a dia, né? Tô sempre mandando e-mail. Tô sempre postando coisa em algum lugar falando que eu tô disponível. Eu tenho um salário bem baixo que eu coloquei pra mim nesse momento. Porque é isso, como foram muitos meses sem ter entrada de dinheiro, eu coloquei o mínimo que eu preciso pra pagar as contas, sabe? E tudo que vier a mais é lucro e eu vou guardar. Não é o recomendado. Eu tenho uma planilha de horas e o meu salário deveria ser quase o dobro do que eu tenho me mandado todo mês. Mais, talvez. Mas é isso, assim. É uma situação específica, né?
Olá, queridos ouvintes. Estou gravando no dia 17 de maio de 2023 e hoje eu vou conversar com a designer e ilustradora Melri. E aí, querido, como é que você está?
Oi, amigo. Obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui falando com você.
Eu que agradeço. Sou um admirador de longa data aí do seu trampo, então estou feliz de poder conversar sobre
idem.
A vida de freela.
Idem.
Massa. Então, eu queria começar te perguntando como, e aí a gente até estava falando antes que isso já aconteceu várias vezes, né? Mas como você tomou a decisão de virar freela?
É, a vida de freela para mim foi uma questão meio circunstancial, porque já tive muitos momentos, né? Começou quando eu me formei, acho que como muita gente da nossa geração, vai se formou entre 2016 e 2020. O mercado de design gráfico estava absolutamente em crise. Então, foi o momento das editoras começarem a fechar, a crise do editorial, a mudança de mercado de esperar que recém-formados tenham conhecimento na área de interface e experiência de usuário, interface, pensando em tela, e que não necessariamente a graduação preparou a gente para isso. E eu me vi nessa situação, não estando preparado para esse mercado e não necessariamente querendo entrar nesse mercado. E o resultado é, não tem trabalho. Então, é verdade, não tinha muita vaga, né? As vagas eram bem, eram poucas, né? E no meu caso, eu era estagiária numa empresa pequena, que não tinha como me efetivar. E a solução foi, bom, abrir um MEI e tentar ver o que aparece, né? E então a vida de freela sempre foi uma coisa, bom, por enquanto, o meu foco sempre foi, ou pelo menos foi por muito tempo, ter um trabalho fixo e estável. O freela, ele era algo provisório, era algo que era entre coisas, sabe? Entre trabalhos, entre projetos. Não era o que eu queria que fosse, sei lá, minha atuação principal. E aí, quando eu me formei, enfim, eu fui começar a trabalhar de assistente num estúdio de design gráfico e direção de arte, mais voltado para moda, nesse esquema PJ fixo. Era meio que o começo, né, da situação de, como é que fala, de normalizar ainda mais a situação de você ser um funcionário fixo em algum lugar, mas não ser CLT, só PJ. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que também o trabalho em si que eu estava fazendo não era o que eu queria fazer. A situação de trabalho que eu estava não tinha muito futuro. E aí o que aconteceu foi eu vou ter que achar outra coisa para fazer, né? Só ficar na direção de arte ou só ficar na área da moda, que era onde eu estava, não vai ser suficiente também. E aí foi quando eu comecei a desenhar um pouco mais sério, né? O desenho sempre fez meio parte do meu dia a dia, assim, de criação, meio como ferramenta e não necessariamente como peça final. E aí foi uma coisa, bom, quais são as habilidades que eu tenho agora? O que eu posso começar a fazer para eu conseguir mais trabalho, para eu conseguir outras coisas? E foi a ilustração, e foi meio pouco a pouco. E aí, quando foi, acho que meio que uma linha do tempo, assim, 2018 foi esse período que eu fiquei de freela e meio fixo em alguns lugares, mas sempre como freela. E quando chegou em 2019, eu recebi uma proposta para ir trabalhar CLT pela primeira vez na vida no iFood, empresa gigantesca, estabilidade. Eu falei, é isso, chega. E, enfim, eu fiquei quase 2 anos lá também. Eu consegui ilustrar lá, fiz várias coisas, mas chegou num ponto que o trabalho em si começava a não sei exatamente o que eu queria fazer. Ou eu comecei a ter vontades e sonhos de fazer coisas com ilustrações que não cabia nesse trabalho. Mas o trabalho fixo, o CLT, me consumia tanta energia. Você ter, principalmente pré-pandemia, que a gente ia para o escritório absolutamente todos os dias, horas de transporte público, isso era um troço que me consumia. Eu não tinha energia para mais nada criativo. Então eu chegava em casa e eu queria comer alguma coisa, me jogar no sofá com os gatos e é isso. No dia seguinte eu voltava a pensar em qualquer coisa criativa de novo, sabe? E então, esses períodos que eu tive de trabalhos fixos, né, de um emprego ou coisa do tipo, a minha vida de freela era quase inexistente. Eu pegava projetos muito pontuais ou alguma coisa que eu achava muito legal, ou um projeto em editorial, né, de fazer uma ilustração para uma revista que eu já tinha trabalhado, coisa do tipo, porque aí era algo mais, estava mais próximo dos desejos de coisas que eu queria realizar que não funcionavam no meu trabalho. Mas eu não tinha energia para isso. E aí quando chegou no meio da pandemia, e eu acho que a pandemia teve muitos efeitos, né, na nossa relação com o trabalho, na nossa relação, putz, tudo pode acabar, sei lá, né? E a gente tá aqui trancado em casa, não sei. Eu entrei num momento de reflexão muito profundo e eu precisava fazer outra coisa. Eu precisava fazer outra coisa de trabalho, sabe? Eu acho que isso tocou com... Imagino que com você também e muitos amigos que eu já conversei sobre isso, isso foi meio que uma questão para muita gente. Lógico que falando dentro do ponto de vista super privilegiado de temos trabalho, podemos, né? Então, mas essa foi uma das coisas. E aí eu voltei a ser freela. Eu saí e fiquei mais ou menos 6 meses como freela fixo numa editora. E tentando pegar outros projetos, e as coisas estavam caminhando, assim, eu tava me preparando pra falar, agora a vida de freela vai, sabe? Esse é o modo, é isso que eu quero.
Já tinha tido uma aceitação de que não era mais o tapa-buraco também.
Exato. E aí, mais uma vez, eu recebi uma outra proposta pra trabalhar no emprego fixo, numa agência, pra trabalhar como ilustradora nessa agência internacional. E aí bateu a coisa de, bom, estabilidade é uma coisa que sempre foi algo para mim, né? É uma coisa importante. E, putz, talvez seja o lugar que eu vá poder trabalhar com clientes maiores, que eu nunca trabalhei, poder montar um portfólio bem legal, que é um portfólio legal de ilustração, que naquele momento era o que eu estava querendo construir. E eu falei, bom, vamos lá, espero que seja legal. se não for, eu saio. Corta a cena. Eu fiquei quase 2 anos lá. E acho que foram quase 2 anos. E, de novo, é um pouco da mesma coisa, assim. Eu sou muito funcionária e eu trabalho muito. E, ao mesmo tempo que é incrível, tem o seu peso negativo dentro do nosso sistema capitalista, né? Você está dando muita coisa e não necessariamente só a sua remuneração financeira te preenche, ou enfim. E aí eu tive o burnoutinho, o famoso burnoutinho. Foi intenso. Eu passei, isso aconteceu no final de 2021, e eu passei o ano passado inteiro me recuperando, assim, achando que eu já estava bem, e aí começam a surgir crise de enxaqueca, mas eu já estou bem, enfim, né, sinais no corpo de que, acho que não vai ser 2 semanas de descanso, ou sei lá, 1 mês de férias, que vai resolver todo esse acúmulo de trabalho, preocupação, expectativas, né, um monte de coisa. E aí eu passei o ano passado me recuperando e pensando o que eu vou fazer agora, né, eu ainda tô trabalhando nesse lugar. Eu acho que tinha coisas muito interessantes sobre essa empresa em especial, sobre alguns trabalhos que eu pude fazer, mas ainda assim tinha uma coisa de, não é isso que eu quero fazer. Eu não tô feliz.
E tinha o filtro de você estar com ilustração diretamente, né?
Exato.
Não era mais direção de arte, algo tão geral.
E eu acho que o que piorou necessariamente a situação do burnout foi exatamente isso, assim. Quando eu aceitei esse trabalho, tinha uma expectativa enorme de, putz, esse trabalho vai me levar para onde eu quero ir. E aí você tá lá, um ano e meio, mais de um ano e meio que eu fiquei, e eu não tô chegando lá, né? Porque tem outras coisas, eu criei uma expectativa que não necessariamente era a realidade da vaga, e do dia a dia, enfim. E foi uma decisão dificílima de tomar, assim, de falar, putz, eu vou voltar a ser frila, eu vou sair, eu vou procurar outro trabalho, o que eu vou fazer? E... mais uma vez, falando de privilégio, eu saí. Eu tinha uma boa quantia de reserva guardada, assim, de eu vou me manter com o que eu tenho uns meses. E eu meio que tirei um sabático, assim, foram quase 6 meses sem trabalhar. E fiz uma coisa ou outra, assim. Mas foram 6 meses para pensar, para eu conseguir voltar a ter vontade de produzir, vontade de desenhar. Porque eu não queria fazer nenhuma dessas coisas. Eu não queria. E foi só quando eu saí que eu falei, bom, agora eu tô livre, pelo menos por uns meses, pra eu desenhar qualquer coisa que eu quiser. Qualquer coisa que eu quiser. Porque eu tava muito presa, assim, dentro do tipo de ilustração que eu fazia nessa empresa. Enfim, tinha várias coisas... às vezes até do estilo da ilustração, das temáticas das ilustrações que eu tive que fazer, eram muito corp, muito parecidas entre si, e eu cheguei num momento que eu falei, eu quero muito fazer outra coisa, que não tem nada a ver com isso. E enfim, cá estamos.
Desculpa interromper, mas eu ia falar exatamente essa palavra corporativa, assim, porque ao mesmo tempo que você está falando todo esse trajeto querendo desenvolver uma coisa sua, estar no lugar fixo, mesmo que seja com ilustração, significa preencher demandas específicas que estão dadas ali. E aí, pô, tem o período que todas as empresas fazem para tal dia, tem o período que todo mundo está falando, todas as empresas estão falando das mesmas coisas, que tem algum ingrediente macro aí que todo mundo tem que falar. Então, claro que não tinha exatamente essa liberdade, né?
Não, e para acrescentar ainda todas essas restrições, eu trabalhava usando o manual de ilustração dos clientes. Então, o meu estilo de ilustração pouco importava. Eu tinha que saber reproduzir os manuais. Nesse sentido, foi incrível, porque eu aprendi a desenhar de jeitos diferentes, né? A usar, às vezes, até... eu tive acesso a, tipo, arquivos abertos de ilustrações dos times internos desses clientes e tal. Então, tem Teve coisas incríveis sobre esse trabalho, mas eu acho que eu cheguei num ponto onde tem outras coisas que eu queria fazer que não tinha espaço. E aí não tinha espaço, de novo, só porque não cabia dentro do escopo desse trabalho, mas porque a rotina desse lugar específico, para mim, para a forma como o meu reloginho natural funciona, não sobrava mais espaço, não sobrava tempo, não sobrava energia para fazer aquilo que eu queria fazer. E eu digo que é o meu reloginho porque eu tenho amigos que trabalham ainda lá e fazem um monte de coisa, e trabalham lá, e gostam, e estão lá há anos, e têm energia ainda para criar seus próprios projetos, e enfim. Então eu acho que também eu não posso sair e falar, essa empresa, não sei. Não, não é empresa necessariamente que é o problema, sabe? Às vezes tem uma coisa muito da sua incompatibilidade, às vezes com o ritmo daquele lugar, a cultura daquele lugar, enfim. E eu tenho muito carinho pela empresa, muito carinho até pelo meu ex-chefe, pelos meus colegas. Mas eu percebi que eu precisava tomar esse passo. E aí, esses últimos meses, eu decidi que tem que ser o contrário, né? A vida de frila tem que ser o principal. E se eu arranjar outro trabalho, outra situação mais fixa e tal, ela que tem que ser a temporária, ela que tem que me trazer essa estabilidade financeira, que para mim é tão importante, mas para mim, para sustentar os projetos que eu quero fazer, como autônoma, como, enfim, ilustradora, artista independente, ou, sabe? Isso tem que ser sustentado e não o contrário. E eu acho que foi isso, assim, foram anos. E não é só anos de, refletir, enfim, mas anos de eu pude trabalhar e juntar dinheiro e criar uma estabilidade financeira que antes eu não poderia ter feito isso, sabe? E essa não é a realidade de todo mundo. Então, eu sei que eu tô aqui agora olhando e falando, a vida de frila vai dar certo dessa vez, porque eu tive esses outros trabalhos fixos que agora funciona pra mim, sabe? E eu acho que é meio isso. Então, acabou meu sabático. E agora eu tô, faz pouco tempo, acho que tem 2, 3 meses, oficialmente 3 meses, talvez, que eu tô indo atrás, fazendo prospecção, toda essa parte burocrática difícil, pelo menos difícil pra mim, mas esse é o momento que eu tô.
Cara, é interessante demais essa mudança de chave, assim, do que é o temporário e pra que serve, eu achei muito legal. Pensar que, vai me trazer estabilidade, mas a estabilidade não é o objetivo final. Ela é um degrau então, pra eu poder...
É louco, porque por muito tempo foi. E eu acho que foi muito importante, sabe? Teve anos que, se eu não tivesse tido esses trabalhos ou essa estabilidade, tantas outras coisas teriam desmoronado. Mas é isso, assim, que bom. Que bom que eu tô nesse período que eu posso olhar para outras coisas. Que eu posso ter espaço para esses outros desejos, sabe? Porque eu acho que muitas vezes eu escuto, assim, de outros colegas ou pessoas que eu admiro da área criativa, ilustradores, designers, que falam muito dessa coisa de, não, eu sou designer ou eu sou ilustrador porque eu amo desenhar. Porque eu sou apaixonada por isso, sabe? Eu queria tanto que essa fosse a minha realidade. Mas a verdade é, eu caí nisso porque eu precisava trabalhar. E outra área não fazia sentido para mim. Então, eu não sei, eu comecei a questionar um pouco, assim, de até que ponto essa sua paixão pelo negócio tem que ser só isso, né? Enfim, é bem complexo esse assunto e entra em muitas questões, mas trabalho, para mim, vai ser sempre trabalho. E eu acho que tem gente que consegue se divertir trabalhando, né? De tipo, falar, putz, peguei um projeto que é muito legal, tô me divertindo, desenhando, sei lá, cena tal. Eu tenho esses momentos também, mas 99% do meu tempo que eu estou desenhando, eu tô trabalhando, entendeu? É trabalho. E entender que é trabalho, para mim, foi muito importante, porque tirou um peso também de eu preciso ter espaço para descansar, porque senão essa parte também não funciona, sabe? E porque é isso, assim, então eu criei uma regra depois, depois que eu me demiti, que é, eu não, como as coisas ainda estão bem soltas e as coisas estão voltando, assim, o ritmo de trabalho e tal, mas eu tenho uma regra que eu não começo a trabalhar antes das 9:30 da manhã e eu paro entre 5:30 e 6 horas. Acabou. Eu não vou trabalhar depois disso. Se eu trabalhar depois disso, é que deu errado. Tipo, eu tô desorganizada, eu não fiz alguma coisa quando eu devia ter feito, sabe? É, tá dando errado. Porque a minha regra antes era, acordei já muitas vezes 6 horas da manhã pra trabalhar e fui até muito tarde. Eu detesto isso. Eu nunca gostei. Eu sempre tive uma rejeição, assim, por esse tipo de situação, mas eu me vi, bom, se eu não fizer, eu vou perder meu emprego, enfim, não vai dar cobranças, né, do sistema capitalista. Mas é isso, assim, eu acho que tem que ter equilíbrios, né? Ou eu estou tentando ter pelo menos esse equilíbrio de ter um horário específico para pensar em trabalho. E para mim, desenhar qualquer coisa, não importa, qualquer coisa, é trabalho, no fim das contas, para mim, pessoalmente.
Eu achei legal quando você falou isso, eu acho que eu sou bem parecido, assim, tem várias coisas que a gente já conversou e que eu me identifico com por breve, assim. E essa é uma também, assim, hoje em dia eu não consigo desassociar, é muito difícil eu desenhar por hobby, por nada, assim, tá? Eu gosto de desenhar, mas automaticamente eu já vou para um lado, esse desenho vai ser de algum projeto, de algum centro maior, já é uma ideia que tem uma dinâmica de trabalho, assim, mesmo que não vire nada, tipo, mesmo que não seja algo que eu vá publicar, ou seja para um cliente e tal, mas a mentalidade já é uma mentalidade pronta.
E às vezes é uma coisa tipo, vou desenhar, sei lá, um personagem e tal coisa, porque eu sei que eu preciso melhorar, desenhar, sei lá, postura tal, 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 eu não sei desenhar pé direito, então, sabe? E aí começa a virar, qualquer coisa que você vai desenhar, aí é estudo. Se é estudo, é pra melhorar o meu trabalho. Então, vira uma questão, assim. Eu não, nem acho que isso é 100% ruim, mas depois desse processo, né, de exaustão, de trabalhar demais, enfim, eu acho que eu, pelo menos, preciso ter... Acho muito difícil. Eu acho muito difícil desenhar só porque eu tô afim. Porque a ilustração, pra mim, começou como eu preciso pegar alguma habilidade que eu já tenho e monetizar ela. Porque só a minha formação como designer não tá sendo suficiente, sabe? Então, ele já começou assim. Já começou sendo algo que eu fazia por hobby ou algo que era um interesse genuíno e eu coloquei, enfim, né, monetizei ele no fim das contas. Então, essa não necessariamente é a realidade de outros ilustradores, né? Mas no meu caso é, então tem um peso desenhar, às vezes. Às vezes, nem sempre. Mas tem, né? É trabalho. E não precisa ser, deixando bem claro para outros ilustradores, enfim, não precisa ser. Mas na minha situação atual, é trabalho.
Eu fiquei curioso nesse processo, até nesse período que você ficou repensando e descansando, se recuperando também do que tinha rolado no burnout. Ficou claro para ti que a ilustração é o que você quer seguir como trabalho, porque, se eu não me engano, você estudou arquitetura, estudou design, né? E aí, pô, trabalhou com moda, trabalhou em revista, trabalhou em muitas áreas, assim.
Sim.
E acho que poderia ser classificada como uma pessoa generalista. Consegue fazer várias coisas diferentes, beleza. Mas eu não sei se essa é uma que te agrada, ou se você se enxerga dessa maneira. Olhando de fora, pra mim tá claro, mas não sei como é que é aí dentro.
Então, eu confesso que a maior parte desse período que eu fiquei mais quieta, assim, eu não sei. Tipo, eu tenho interesse genuíno por ilustração. Tem coisas que eu quero realizar com ilustração. Tipo, eu tenho um carinho enorme e um interesse em ilustração editorial. É, eu adoraria, assim, sonhos. Adoraria ilustrar um livro, ilustrar uma capa de um livro. Mas é isso, assim, eu não acho que para na ilustração, sabe? Eu me sinto aberta para fazer outras coisas, mas nesse momento a ilustração é a área que eu quero explorar mais. E talvez até passar, assim, da ilustração. Tem coisas, às vezes, que ideias de... Não necessariamente imagens, normalmente, que eu gostaria de produzir, que não necessariamente é uma ilustração, mas às vezes algo mais abstrato ou algo multidisciplinar. Eu tenho muito interesse também em coisas... arte têxtil. Tem outras coisas, assim, que eu tenho interesse, que eu queria conseguir juntar mais e que não necessariamente cabe no mercado de ilustração. Então tem... Mas é isso, a ilustração hoje é o meu... É a principal coisa que eu quero fazer. E é onde eu acho que tem mais caminho de estabilidade, por exemplo, nesse momento. Mas é isso. Honestamente, eu ainda tô meio pensando assim, o que eu quero daqui 5 anos? O que eu quero daqui 10 anos? E para mim é muito mais fácil pensar o tipo de vida que eu gostaria de ter. O tipo de... Qual que é o dia, sabe? Como que eu quero que seja o meu dia? Como que eu quero envelhecer? Eu tenho pensado mais nessas coisas do que trabalho eu quero estar fazendo daqui 5 anos. E não que uma coisa não... Elas estão bem juntas. Eu preciso começar a fazer esse link, assim, né? Bom, para eu ter esse tipo de vida, para eu ter esse tipo de rotina, como que eu posso chegar, né? Que trabalho eu preciso fazer? Ou, enfim, começar a... Eu sinto que eu preciso começar a traçar esses caminhos, assim, sabe? Mas por enquanto, eu acho que a ilustração é onde tô caminhando mais, assim, direcionando minha energia para.
E eu acho super difícil também, sei lá, filtrar essas coisas que a gente imagina pro futuro, assim, por concretizar, não concretizar, né, mas formar um sonho bem definido, né, um objetivo bem definido. E acho que essas questões de inteligência artificial entrar no meio agora, que torna mais difícil ainda imaginar uma coisa, né, relacionada ao trabalho. Mas acho super natural que isso tudo tenha acontecido contigo nesse período de descanso, né? Tendo um pouco de calma para poder pensar e não definir algumas coisas também. Definir Sim. algumas e não definir outras.
Sim.
É bem louco isso.
E mesmo pensando assim, eu acho que o cenário vai mudar muito daqui para frente, sabe? Eu não acho que a inteligência artificial vai roubar nossos trabalhos. Eu não tenho. Eu não sou. Não acho que vai acontecer desse jeito, sabe? Mas eu acho que é importante a gente conseguir começar a estudar essas ferramentas, a estudar essas possibilidades, assim. Quais são os limites da inteligência artificial pensando na ilustração, sabe? Eu confesso que eu ainda eu li pouco sobre o assunto, mas do pouco que eu li, a sensação que eu tenho é, vamos começar a entender como isso funciona, vamos explorar esses limites, porque não necessariamente, não precisa ser de todo ruim, né? E eu acho que tem, não sei, pensando assim, o que dá pra gente se apropriar dessas tecnologias para melhorar a nossa vida e não piorar, né? Porque existem limitações de poética, existem limitações de linguagem. Eles, por enquanto, parece que eles estão muito avançados na parte técnica, né? Mas, enfim, tem essas limitações. E o que a gente pode fazer com elas, né? A gente consegue usar a nosso favor ou não? Enfim, então, essa é uma das coisas que eu confesso que está na minha lista de coisas para estudar nos próximos meses. É um interesse, assim, de... Eu não achava, talvez um pouco ingênuo da minha parte, mas eu não achava que essa discussão fosse ser tão relevante tão rápido como chegou, sabe? E aí acho que chegou num ponto onde acho que a gente precisa estudar. e começar a entender melhor isso, porque aí a gente não fica à mercê, sabe, da tecnologia. A gente está junto, a gente está aqui com um olhar crítico em cima dela e sabendo quais são as possibilidades, as limitações, e enfim, é um pouco isso, assim. Então, eu acho que muita coisa vai mudar e parece que as coisas mudam muito mais rápido, né, ultimamente. É isso. 2 anos atrás, eu nunca achei que a gente ia estar falando de inteligência artificial como algo real, usado no mercado de trabalho. Tipo, não.
Sim, era
rápido.
Pauta de foguete pra mim, assim, tá ligado? Tipo, distante pra caralho da minha vida.
É, então, enfim, acho que essa é uma das coisas, assim, que eu acho que eu quero estudar. E tem isso, acho que esse momento também tá de... Tudo tá em aberto, sabe? Tá tudo meio em aberto pra mim. É possibilidade de trabalho, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. É, voltando a fazer contatos com pessoas que eu não trabalho, eu não converso há anos. E essa parte, eu acho, de prospecção, eu acho pessoalmente super difícil, porque toma muita energia, né? E é isso, assim, muitas vezes a gente não tá... Quando você tá trabalhando há muito tempo fixo, não sei, pelo menos pra mim, às vezes eu fico meio... Fico muito tempo sem fazer esses contatos, sabe? E aí quando você volta, você fala, meu Deus, eu tenho que mandar e-mail pra 150 pessoas que eu já trabalhei. E aí vira uma grande tarefa, né? E do que eu falo com outros autônomos e tal, é tipo, não, prospecção faz parte do dia a dia, né? Tô sempre mandando e-mail, tô sempre postando coisa em algum lugar falando que eu tô disponível, enfim. E agora eu tô nessa, assim, de tentar romper um pouco esse bloqueio que eu tenho de... Pra mim é uma energia mandar esses e-mails, mas estamos trabalhando nisso. E...
É uma energia de trabalho, né? E não é o que a gente se entende como especialista, né?
Uhum.
A gente nunca responde, sou especialista em prospecção, não. Desenha, projeta, mas você tem que fazer prospecção também.
Sim. Tem gente que, por exemplo, quando você pega estúdio, que tem mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas, tem sempre alguém que é...
Focado,
bom,
né?
Nisso, né? Não necessariamente só focado, mas assim, alguém que é bom nisso e faz planejamento. Eu, em 2020, quando eu falei, não, agora a vida de freela vai, eu fiz um curso de gestão financeira para criativos do Platô com a Michelle Alves, da Ubuntu.
Maravilhosa.
E o Giovanni Castellucci, do estúdio da O. E ele é super focado na parte de organização financeira e, se eu não estou falando bobagem, de prospecção. Eu lembro dele falando isso, assim, ele era a pessoa do estúdio que meio que pegou para si e gostava dessa parte, né? Mas é isso, quando você é só você, você tem que fazer tudo e nem sempre essa parte é natural, né? Para mim não é natural, então é isso. Eu às vezes gasto mais energia pensando e escrevendo e redigindo 30 vezes um e-mail para mandar para alguém que eu nunca trabalhei, que eu achei o e-mail, LinkedIn, sei lá, e do que fazer uma ilustração, sabe? Então tem essas diferenças, assim, de energia que eu tô tentando pensar, assim, uma rotina de, bom, primeiro eu preciso montar essa lista de contatos talvez mais extensa do que só as pessoas que eu já trabalhei, né? E depois, sei lá, ter essa rotina de mandar e-mails toda semana, a cada X semanas, todo mês, não sei, tem que ver o que vai funcionar. Mas super na cabeça que é uma das coisas que eu preciso colocar energia agora, sabe? Mais até do que desenhar. Essa é a energia do momento, eu sinto.
Você falou de talvez sair um pouco desse ciclo de pessoas com quem você já trabalhou, mas até esse momento são essas pessoas que trazem trabalho, assim, ou, tipo, o seu papel em rede social traz gente que você não conhece também, ou a maioria é realmente contato. Tava falando até disso um pouco antes de gravar, né?
Pra mim, redes sociais nunca foi muito de onde vem trabalho. Eu cheguei tarde como ilustradora no, nas redes sociais, né? Já tava os algoritmos malucos, e enfim. Então, para mim, o que sempre funcionou foi ex-colegas de trabalho, ex-empregadores, ou amigos que me indicavam para alguém. Então, é isso, assim, foi sempre eu conheço essa pessoa, ou alguém que eu conheço conhece ela, no máximo. Então, veio muito disso. O que eu tô tentando fazer nesse momento é romper um pouco essa situação, assim, ir atrás de lugares onde eu gostaria de colaborar, sei lá, seja editoras ou seja empresas, ou diretores de arte que eu sei trabalham numa empresa tal, uma agência tal, que eu acho que o trabalho faz sentido, tentando achar o contato dessas pessoas. O LinkedIn, eu sinto que tem sido uma ótima ferramenta, assim, para isso, porque é fácil de filtrar, né? A rede existe para isso, no fim das contas. Então, eu tô tentando.
Pelo menos você não tá disputando com loja de roupa e show do fim de semana e todas as outras coisas interessantes para todas
Exato.
As pessoas. Né?
Então, é isso, assim. Eu não tenho tantos seguidores, por exemplo, no Instagram. E eu já conversei com outros ilustradores que têm uma rede de seguidores bem maiores e que conseguiram trabalhos enormes por conta da visibilidade que eles tinham lá. Isso nunca aconteceu comigo. E eu conheço muitas outras pessoas que também nunca aconteceu com elas. E elas continuam tendo trabalho. Então, não necessariamente você precisa estar no Instagram, eu acho. Sabe? Essa é uma das conclusões que eu tenho... Conclusão não, talvez seja forte demais. Mas uma das coisas que eu tenho pensado... nem todo mundo precisa estar no Instagram. Às vezes, o tipo de trabalho que você faz, você não precisa estar lá, sabe? Você pode conseguir trabalho com outras redes, LinkedIn mesmo. Ou, para jornalista, o Twitter era a rede, sabe? E hoje em dia eu não sei, né? Porque tá um caos, mas... mas...
Ai,
né?
Ai.
E é isso, assim, eu acho que é muito difícil também a gente colocar tanta expectativa e tanta esperança, às vezes, nas redes sociais, como, vai vir trabalho daqui, porque, de novo, as redes estão mudando, os algoritmos mudam, eles mudam o modelo de negócios dele, e aí você vira refém, né, um pouco das redes sociais, e é isso, né? Muitas pessoas que estão lá e estão tentando e tal, o trabalho delas não é ser influenciador. Ou, né, você só tá lá para tentar divulgar o seu trabalho, é para ser uma ferramenta para você poder mostrar o seu trabalho. E aí você acaba trabalhando para a rede, né, no fim das contas. Tem um pouco isso, assim, acho que tem que ter... Tem um limite, né, do quanto energia a gente coloca e do quanto a gente recebe em troca, sabe? E para mim não faz sentido eu colocar energia demais nisso. Eu já percebi. Pelo menos por enquanto, não é algo que... Não tem tanto retorno assim. É mais frustração do que retorno. E tudo bem. Então, tô tentando pensar novas formas, assim. Vale a pena eu ficar postando coisa no Instagram toda semana? Não sei se vale. Eu confesso que eu não vi diferença, sabe? Então, enfim, mas por que eu falei disso mesmo? Esqueci.
A gente tava falando sobre de onde vem os clientes,
é,
e que geralmente é a rede mais gente conhecida, né? E aí eu ia perguntar, até porque você falou dessa questão de direcionar a energia, assim, de onde vale mais a pena, e você tinha também falado dessa limitação de jornada que você tá tentando se impor para não trabalhar horas demais. Como que é a organização da sua rotina, assim, você tem tudo bem separadinho, tantas horas de perfeição, tantas horas desenhando, ou cada dia é de um jeito?
Não tenho, por enquanto eu tô na base do caos. E... é verdade. Porque como eu voltei mesmo faz poucos meses, eu ainda não tô tendo um fluxo de trabalho que preenche todos os dias, por exemplo, ou todas as semanas. Tá bem fluido, sabe? Então tem dias que eu tô só esperando retorno. Então eu não vou ficar sentada na frente do computador necessariamente. E Às vezes eu desenho alguma coisa, às vezes eu leio alguma coisa. Então, por enquanto, tem variado. Eu acho que eu cheguei num ponto, exatamente porque eu fiquei meses sem ativamente entrar no modo estou trabalhando, que, se eu não tenho trabalho, então vou fazer outra coisa. E não necessariamente eu posso agora, entendeu? Talvez, ao invés de, sei lá, eu tô obcecada no novo jogo do Zelda, o Tears of the Kingdom, obcecada. E aí hoje, pelo menos, eu falei, eu não vou jogar. Hoje eu vou trabalhar. Então, eu acho que, pelo menos, tem essa flexibilidade, sabe? De quando eu preciso trabalhar, quando eu não preciso trabalhar. E se não é urgente, eu posso fazer outra coisa. E, sabe, conseguir colocar um pouco nessa balança. Mas eu não tenho uma rotina fixa. A única regra é esse bloco de eu não posso começar a trabalhar antes das 9, nem depois das 6 da tarde. E aí, o que eu faço nessas horas e como, assim, quanto tempo eu faço cada coisa, varia muito ainda. Eu ainda não coloquei muitas regras, mas eu tenho certeza que quando o trabalho começar a ter mais, quando tiver mais trabalho, enfim, eu vou precisar começar a ter mais algumas regras, né? Eu vejo muita gente, e eu acho que isso é super válido, de, eu só respondo e-mail de manhã e no final do dia. Acho isso ótimo, né? Porque quando eu tô com... eu sinto que isso acontece e não é só comigo. Às vezes você fica 2 semanas sem ter trabalho. E aí, às vezes, você tem 2 semanas, você tem 10 trabalhos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, nessas semanas, eu recebo 15 e-mails durante o dia. E eu fico um pouco ainda nessa troca, assim, de, recebi, vou responder, tem que emitir a nota. Rola um pouco isso, assim, enquanto nesse período, assim, de... É quase uma reeducação, assim, de voltar pro... Agora eu tenho uma lista que às vezes parece que é infinita de coisas que eu tenho pra fazer. Não é, mas é só, sei lá, né, de... Putz, preciso lidar com todas essas coisas. E aí bate uma ansiedade de... então eu tenho que responder agora. Eu tenho que falar agora. Eu volto o modo funcionária do pré-burnout, sabe? Então essa é uma das coisas que eu também tenho que ficar atenta para que isso não aconteça. Então eu acho que essa regra, nova regra de e-mail de manhã e no final do dia, acho que é uma das coisas que eu posso colocar para mim. Mas por enquanto
é interessante regular isso, né? Porque claramente o ingrediente do tudo tem que acontecer agora não funciona. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que se ensinar a fazer outra coisa que não é trabalhar, né? Eu achei interessante você falando, cara, eu vou jogar um dia se não tiver trabalho. Se eu não preciso fazer, sabe? Tá tudo organizado na minha cabeça e eu não preciso, eu posso fazer outra coisa, a gente tem meio que se lembrar que a gente é outras coisas também.
Sim.
Isso aqui é um podcast sobre trabalho e parece meio ridículo falando isso. Mas a gente não é só, né, tipo, ilustrador, designer, seja lá o que for, assim. Basta jogar game e sair na rua e ser mil outras coisas, sei lá.
E eu acho que isso é uma das coisas que tem tido mais peso, assim, sabe, pra mim nos últimos anos. E não foi só depois do burnout. Isso já era uma questão antes, de como que a nossa cultura... tem uma romantização do trabalho, tem uma romantização do, né, do side hustle, de você trabalhar e ter o projeto, mil projetos seus fora do trabalho, fazer mil coisas e nunca parar, e você vai dormir quando você estiver morto, esse tipo de discurso que, putz, não é legal.
Só a galera adoecendo,
exato,
né?
E eu acho que a gente vive num mundo que as coisas acontecem rápido demais, né? O ritmo é muito acelerado. Então, precisa às vezes... Eu preciso. Eu sinto que eu preciso ficar atenta. Meu Deus. Você tá ouvindo? Você conseguiu ouvir?
Eu ouvi umas cornetadas aí.
Você tá rolando junto. Mas eu preciso me policiar às vezes, sabe? De falar, putz, eu tô trabalhando demais. Ou eu senti um pouco isso, assim, esse último trabalho que eu tive, porque ele era numa agência internacional, eu trabalhava com gente do mundo inteiro. Então, fuso horário era um negócio, assim, eu não trabalhava de madrugada por conta de fuso horário ou esse tipo de coisa, mas as coisas não tinham o tempo de um trabalho CLT, que você vai lá 9 horas da manhã e sai 6 da tarde. Não, às vezes eu tinha blocos de tempo que as coisas aconteciam. Então, o meu chefe mesmo estava numa distância de... Ele estava na Colômbia. Tinha 2 horas de diferença. Às vezes eu tava trabalhando e ele ainda tava dormindo, literalmente, porque era 6, 7 horas da manhã lá, sabe? Então tinha umas coisas assim de... Eu percebi na prática que ficar sentada na frente do computador esperando alguém me responder ou esperando um trabalho aparecer que ainda não apareceu, eu podia estar fazendo outra coisa. Outra coisa que inclusive podia ser... benefício, assim, pro trabalho, sabe? Eu podia estar assistindo um filme que me deixasse inspirada, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar desenhando qualquer outra coisa, mas eu estava sentada na frente do computador esperando uma resposta, um e-mail, a resposta do cliente, sabe? Então...
Às vezes a gente nem sabe direito o que que tá...
Exato! Mas você entra no modo trabalho e fica no modo trabalho por X horas. Com o tempo eu comecei a ficar mais flexível nesse sentido, né? De, se não tem alguma coisa necessariamente para fazer agora, lá tinha uma questão de horas, já fiz tantas horas esse mês, eu acho que eu não preciso procurar mais algum projeto para fazer esse mês ou essa semana, vou fazer outra coisa. Mas a diferença é, eu tava o tempo inteiro com o meu Slack, que é o aplicativo de mensagem ligado, para algo podia aparecer a qualquer momento. Então eu não...
Tá sempre na iminência de ter que performar ali a pessoa do...
Exato.
Trabalho, né?
E aí é tipo, eu não tô trabalhando, mas eu não tô descansando, sabe? E enfim, então tem um pouco isso, assim, de que eu também quero tomar cuidado nesse momento, que é, eu não... Por exemplo, hoje foi um dia que isso quase aconteceu. Eu mandei vários e-mails essa semana, proposta de orçamento, mandei e-mails de prospecção e tô esperando retornos. Nada chegou hoje. Hoje não chegou um e-mail, chegou uma resposta. E eu tenho um projeto para fazer. E aí teve um momento que eu falei, bom, desenhei um pouco, vou fazer uma pausa, né, para também não forçar o braço, etc. E aí eu vi que eu tava assistindo alguma coisa, fazendo outra coisa, escrevendo um negócio, e o tempo inteiro olhando o celular, sabe? Será que alguém respondeu? Será que consegui? É complexo, assim, é difícil. Eu não sei se a gente um dia vai conseguir não fazer esse tipo de coisa, mas acho que, pra mim, pessoalmente, preciso de atenção, sabe? Preciso tomar cuidado com isso aqui. Mas é um pouco isso, assim, de entender que trabalho é muito importante, né, na nossa vida. E não só o trabalho pelo sistema que a gente vive socioeconômico. A gente precisa trabalhar, tem todo um status, né, de se você trabalha ou se você não trabalha. Isso influencia na sua autoestima, tem toda uma, né, uma repercussão do trabalho na nossa vida. Mas o trabalho também é tipo... O que você quer fazer, né? O fato de que você quer conquistar, no nosso caso, criativo, esses projetos que a gente sonha, essas coisas que a gente tem vontade de fazer, isso é trabalho também. Eu acho que esse é o trabalho que não é negativo por si só, sabe? Tipo, esse é o trabalho legal, que eu acho que eu escuto, por exemplo, outros ilustradores falando, puta, eu amo desenhar, isso é a minha paixão e tal. Eu acho que essa é daí que vem, mas... não sei, eu tô tentando, aos poucos, criar uma relação um pouco mais legal com o trabalho, no geral. Porque por muitos anos foi só a parte ruim, vai, digamos assim, de... Tem que ter estabilidade, tem que fazer tal coisa. É só a obrigação do ter que trabalhar. E, de novo, é um privilégio poder não pensar só nessa parte. Mas... fico muito grata que eu tô podendo ter esse espaço, sabe, de poder pensar sobre essas coisas e criar uma nova relação com o trabalhar e com desenhar, enfim.
E parte desse espaço vem também da organização financeira, como você tinha falado antes, de ter guardado e de até ter usado esses períodos, uma entrada fixa, né, com um salário, para financiar a construção da sua carreira como criativa. E como que tem sido hoje em dia, assim, você tem um salário definido para si mesmo, né? Todo mês você tira uma parte, tem guardado, ou tem um objetivo por mês? Como é que tem se lidar com essa variação?
Eu tenho um salário bem baixo que eu coloquei para mim nesse momento. Porque é isso, como foram muitos meses sem ter entrada de dinheiro, eu coloquei o mínimo que eu preciso para pagar as contas, sabe? E tudo que vier a mais é lucro e eu vou guardar. Então, esse é um pouco o... Não é o recomendado, vai, digamos assim. Eu tenho uma planilha de horas e o meu salário deveria ser quase o dobro do que eu tenho me mandado todo mês. Mais, talvez. Mas é isso, assim. É uma situação específica, né? De muitos meses sem... Teve um planejamento. A minha ideia inicial era 6 meses de sabático. Vai. Mas quando eu decidi que iam ser 6 meses, eu... Naquele momento eu já baixei o meu salário, assim, sabe? Falei, não, vai ser menos. Eu vou entrar meio que num modo emergencial, quase. Então, eu não fiz tão certinho como eu aprendi, por exemplo, no curso da Michelle e do Giovanni. Mas eu botei na minha conta pessoal um valor X que eu devia ter para, tipo, 6 meses e... Mas se tiver emergências ou coisa desse tipo. E, idealmente, esse dinheiro, parte desse dinheiro poderia ter ficado na minha conta PJ e eu ir fazendo essa parte de, né, de me mandando mensalmente os salários. Mas eu fiz isso na minha própria conta. Tipo assim, o dinheiro que eu podia resgatar todo mês, sabe? Era meio isso. Hoje eu tô numa situação onde... A maioria dos trabalhos que eu fiz foi para editorial, né? Então, editoras, a maioria foi para editora. Demora muito o pagamento. Demora um absurdo o pagamento. Até que eu tenho editoras que demoram menos, tem editoras que demoram mais, mas enfim, demora muito, né? Então, eu tô numa situação meio de bom, ainda mais de contenção, porque é isso, eu tenho muito dinheiro para receber. Mas vai se acumular, entendeu? Assim, tá acumulando. E os pagamentos estão vindo aos poucos. Então, eu sinto que é quase um recomeço mesmo, sabe? É um recomeço, em vários sentidos. E não vou falar que eu não fico ansiosa com essas coisas. Eu fico, já falei quantas vezes aqui que a parte de estabilidade financeira era uma das minhas principais... Um dos principais motivos para eu querer um trabalho fixo, e enfim. Então, eu tô sendo extra cuidadosa nesse sentido, nesses últimos meses, para que eu não fique com essa sensação de insegurança, sabe? Mas é meio isso, assim. Tem risco, não tem como. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar, né? Por escolha. Então, existem riscos. Mas, por sorte, eu consegui fazer essa organização e torcendo para aparecer mais trabalhos. Trabalhando para aparecer mais trabalhos.
Sempre, né? Uma coisa puxando a outra. E você também já até falou sobre alguns planos e sobre a não definição de algumas coisas, sobre a dificuldade de imaginar algumas coisas. A gente entrou no bagulho da IA, você disse, mas... tem alguns sonhos, alguns objetivos de carreira de curto ou de longo prazo que você tem definido?
Eu tenho um sonho de fazer uma exposição. Queria muito fazer uma exposição e poder juntar, assim, todos esses meus interesses de ilustração, de arte têxtil, de instalação. São viagens, mas tem esse desejo. E Se isso vai se tornar realidade, não tenho a menor ideia. Mas acho que esse é o...
Comecei tendo então... também, né?
Mas é, eu acho que pensar uma exposição é uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer. Eu também queria muito conseguir trabalhar mais em contato com outros profissionais de, não necessariamente designers ou ilustradores, mas fazer colaborações com pessoas da área de ciências ou pessoas da, sei lá, área de sociologia, não sei. Eu acho que é muito rico poder ter essas trocas interdisciplinares. Eu sinto falta disso estando autônoma. É, não é uma vida solitária para todo mundo, mas para mim sempre foi um pouco. É, sempre foi uma coisa de, tá aqui uma demanda, faz, me devolve e acabou. É, queria poder achar formas de ter outros tipos de trocas. E, design editorial é meu queridinho. Não tem como poder fazer um livro um dia, ilustrar a capa de algum livro. Tem um pouco esses sonhos.
Pô, demais. A exposição é uma coisa bem legal. Acho que nunca ninguém respondeu isso. E cai um pouco no que eu tinha falado de você ter passado por várias coisas diferentes. E isso é um jeito de juntar também vários interesses.
Sim.
Com um viés visual, mas de várias saídas.
Sim, total.
E eu queria te perguntar se teve algum trabalho, alguma experiência que foi marcante, assim, ao longo... desses períodos todos que você teve
com... Eu ainda estranho quando pessoas que eu não conheço pedem orçamento. Do tipo, eu fiz um trabalho recentemente que... Recentemente não, foi ano passado. Mas que eu ainda não tive a oportunidade de ver pessoalmente, que eu fiz junto com uma diretora de arte ilustrações para placas de um parque em Paraty. E foi, tipo assim, meio caótico, a gente tinha um prazo super curto e tal, mas foi muito bom. É, foi uma experiência de, putz, eu não conheço essa pessoa, eu não sei como ela trabalha, mas foi numa situação de estresse, né, porque prazos curtíssimos, etc. E foi ótimo, foi muito bom, receber um e-mail falando, eu amei o seu trabalho e... tem tudo a ver com esse projeto, por favor, vamos fazer esse negócio juntos. Foi a primeira vez que isso aconteceu e pra mim foi ótimo, assim, eu queria muito ir nesse parque ver as placas finalmente, eu não vi ainda. E o resultado final, as placas instaladas e tal, essa é uma das coisas que eu queria muito ver, porque a maioria das coisas que eu faço ou é digital, né, então é tela de um aplicativo ou revista que, enfim... demais, mas eu nunca vi um desenho meu de 2 metros. Então, eu acho que essa de frila, assim, foi uma das experiências mais legais, assim, de alguém que eu não conheço e que conheceu meu trabalho. Eu nem sei como ela conheceu meu trabalho. Eu não lembro se foi indicação, se ela achou no... se ela achou no Instagram, por exemplo, mas foi... deu super certo. E não sei se é a história mais interessante, mas acho que foi o mais legal de ter feito nos últimos tempos.
É super interessante porque vai de encontro com tudo que a gente conversou, assim, que é mais uma área paralela, né? Ah, é sinalização, mais uma coisa, mais um ingrediente aí na mistura. E tem a ver com tudo que a gente falou de prospecção, trabalhar para surgir trabalhos. Tem um pouco de tudo que a gente falou nessa história. Tá?
Sim.
Massa. E aí eu queria te pedir, se você quiser deixar uma recomendação de algum conteúdo, pode ser livro, vídeo, música, atividade, qualquer coisa.
Tenho super. Eu falei disso na minha última newsletter, que tá meio abandonada, coitada, de um livro da Jenny Odell, que é uma artista americana. Chama How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy. Bem propício para esse
momento.
Muito
bom.
Mas eu amei esse livro. Ele é um livro denso. Não é uma leitura tão fácil e simples. Mas ela fala muito sobre essa relação das redes sociais, né? Dessa economia da atenção. E ela fala sobre... como a gente pode lidar com essa situação olhando para o nosso ao redor, para o ambiente que a gente está. Então, se a gente prestar atenção na natureza que está na nossa biorregião, você vai conseguir olhar os padrões. Por exemplo, ela fala muito sobre pássaros nesse livro. Ela tem essa coisa de observação de pássaros, mas que ela fala no livro que deveria chamar escutação de pássaros, porque raramente você consegue ver o pássaro, mas você tem que estar com a sua atenção voltada para o seu entorno para poder ouvir o pássaro, tentar reconhecer, porque às vezes não é um pássaro só que está cantando, são vários. Então tem essa coisa, assim, que eu amo sobre esse livro, assim, é das tangentes que ela vai passando para falar sobre, às vezes, um determinado movimento sociocultural dos hippies das comunas dos anos 60, 70, e aí depois ela fala de um artista específico. Ela vai fazendo essas tangentes que eu fiquei maravilhada, enfim, amei esse livro, virou meu livro de cabeceira, vou ler todo ano, porque eu senti que faz muito sentido quando a gente está questionando essas coisas das redes e tá o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro ocioso, vendo o que vai acontecer, o fear of missing out e etc, né, o medo de saber o que tá acontecendo, de perder o que tá acontecendo, e que como proposta a tudo isso que ela fala é: olha ao seu redor, tipo, exista.
Cara, não é muito louco isso, ter um livro super denso sobre não fazer nada? Não é muito louco a gente precisar refletir sobre uma caralhada de coisas pra fazer menos, né? Ou pra nos lembrar como é estar presente.
Então.
É muito doido.
Enfim, né, é meio monotemática, mas essa é uma das coisas que eu penso muito, já tem uns anos, em consequência dessa minha relação com o trabalho, né? Então, enfim, foi um livro que estava na minha lista para ler, já tinha uns anos, ele saiu em 2019, e eu li acho que no melhor momento possível, assim, que eu estava aberta para pensar sobre essas coisas. E então, eu super recomendo. Eu super recomendo esse livro.
Muito massa. Você pode falar mais alguma coisa de recomendação?
Eu vou recomendar o jogo novo do Zelda. Uau. Tá incrível. Quem puder jogar, tá maravilhoso. Pra quem já jogou o anterior, o timing desse jogo novo tá... Ele é cômico. Tem várias coisas de criatividade nele. Assim, eu não sei se você viu esse novo Zelda. Ele tem umas ferramentas...
Eu vi, assim, a galera comentando e, tipo, a ansiedade e a alegria, mas eu não entrei procurar o jogo.
Não, ele tem umas ferramentas novas que você pode juntar objetos e construir coisas. Isso é novo, assim. As pessoas estão levando isso a níveis, assim, extremos. Enfim, é um jogo muito divertido. Eu não era uma pessoa que jogava videogame, eu virei essa pessoa com quase 30 anos. E e enfim, super recomendo qualquer um desses do Zelda, seja o Breath of the Wild, que é o anterior, e esse. Visual é lindo, dá pra se perder nas paisagens, tipo, só ficar vendo cenas lindas. Um pouco isso, assim, né, talvez porque eu comecei a jogar isso durante a pandemia, mas é isso, né? Observar o nada, às vezes, que é a nuvem passando. Tem uma coisa de exploração muito. Ah, e se eu entrar nessa caverna, eu vou achar o quê? Se eu fizer isso, eu vou achar o quê? Tem uma coisa, assim, da curiosidade e da criatividade nesse jogo novo que eu tô achando fantástico. Então, super recomendo, né?
É legal que não é exatamente funcional, né? Isso que você tá falando, dentro do jogo. Parar e observar não vai te fazer necessariamente avançar numa história de um jogo fechado, mas faz parte da experiência.
Sim, total. Totalmente.
Muito da hora. Bom, então, pra encerrar, queria te perguntar se você pudesse deixar uma ou algumas dicas pra si mesma sobre essa jornada profissional como freela, quais seriam?
Putz, eu falo pra minha versão de agora, inclusive, de confia mais no processo, confia mais no seu trabalho e não para, assim, né, não é porque eu parei de trabalhar, entre aspas, por 6 meses, que eu não desenhei, que eu não explorei essa prática, vai, de desenho, de ilustração, enfim. Continua fazendo. Uma hora a gente chega em algum lugar, sabe? Algum lugar que faz sentido. Então, é isso, confiar um pouco mais no meu processo e no que eu consigo fazer. Acho que é isso.
Auri, bom demais te ouvir. Assim como é bom demais te ler na sua newsletter, que eu acompanho também.
Tá meio abandonada, tadinha.
Mas eu gosto muito de não ter uma frequência definida, tá? Porque, tipo, quando chega uma surpresa boa, assim...
Sim.
E não tem a ansiedade de... Sabe, como você tava falando de FOMO, assim... Eu já assinei muitas newsletters e desassinei semanas depois, porque, tipo... Caralho, mas peraí, toda sexta tem um puta texto que eu tenho que me atualizar sobre blá blá blá... E eu não dou conta. Então, a não periodicidade é um negócio bom.
Ai,
de vez em quando,
sabe? Saber disso. Às vezes eu acho que as pessoas esquecem dela, porque isso eu também fiz poucas...
Entre todas as formas de discriminação.
Edições. Mas às vezes eu sinto que eu não tenho nada pra falar
para eliminar a discriminação
relevante,
contra a população LGBTQIA+.
A pessoa vai ter que parar, sei lá, 15 minutos pra ler isso.
Inclusive, mercado de trabalho.
Já tem tanta coisa acontecendo. Às vezes é só é algo que eu escrevi, mas que não necessariamente eu preciso mandar para as pessoas. Então, eu tenho talvez um pouco de autocrítica. Um pouco não, bastante autocrítica. Mas eu não acho que qualquer coisa que eu vá escrever vale tá lá. Não sei. Então, eu ando pensando um pouco também no papel da newsletter. Quanto eu quero continuar, o que de fato eu quero escrever nela. Porque hoje parte das minhas experimentações, né, que é uma das coisas, experimentações artísticas de desenho, enfim, que é uma das coisas que eu queria compartilhar lá, elas acabam sendo muito pessoais, ou os temas que eu tô retratando são muito pessoais, e acabam virando, eu não sei se eu quero abrir todas as camadas desse processo para todo mundo, sabe? Então, tem isso, assim, nesse momento, mas... vamos ver. Tem nada definido.
É bom ter essa liberdade.
É bom. Nesse momento é bom.
Auri, obrigado por ter topado conversar, obrigado por todo o papo. E como eu falei, é muito bom te ouvir falar, assim, depois de todas essas experiências, trafico, vários períodos de freela, trabalhos diferentes dentro do design, da ilustração. Valeu mesmo por ter contribuído aqui, achei muito boa essa conversa.
Obrigada, eu fico muito feliz e é bom poder falar sobre outras coisas da vida de trabalho, que não é só trabalho e o trabalho em si, né? E... Obrigada pelo convite. Eu adoro o podcast. Já ouvi, acho que quase todos. E eu sou muito sua fã. Você é um amigo muito querido. Estou muito feliz. Obrigada mesmo.
Obrigado pelas palavras, por ter ouvido os outros episódios. Valeu mesmo, querido. Um beijão.
Beijo.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.